Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Ponto número 1, apreciação e votação das atas número 163 e 164. Não sei, com certeza, que os senhores deputados todos leram com atenção as respectivas atas. Não sei se têm algum comentário a fazer. Se não há comentários, portanto, estão aprovadas as respectivas atas. Ponto número 2. Nova apreciação na generalidade da seguinte iniciativa legislativa. O projeto de lei número 1000/13, quarta sessão, do Bloco de Esquerda, que regula o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima. Primeira alteração à lei 9/2008, 19 de fevereiro. Deputado relator João Rebelo, do CDS. Portanto, isto foi uma legislação que foi discutida em plenário e foi solicitada baixa à comissão sem votação. Obviamente que isso significa que algum tipo de arranjos, porventura, se poderiam vir aqui a verificar para voltar noutro tipo de condições para o plenário. Não sei se há alguma, se houve demarche nesse sentido. Faz favor, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e deputados. Penso que agora é seguir os trâmites normais, aliás, já passaram os 70 dias. Eu propunha, tendo em conta que a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima também pediu para ser ouvida, portanto, marcaríamos a comissão, marcaria essa audição e daríamos um prazo para apresentar propostas de alteração e, a partir daí, naturalmente, depois seguiria para plenário, para a votação final. Portanto, esta seria a proposta. Seria um grupo, não quero dizer que todos os senhores deputados, naturalmente, quem quisesse lá estar, os grupos parlamentares, mas seriam estas duas marcações no processo normal, tendo em conta que isso já se arrasta aqui há bastante tempo e convém apressar efetivamente esta matéria. Era só, muito obrigado.
Mais algum senhor deputado se quer inscrever sobre esta matéria? Bom, se não há mais inscrições, então como é que é o... Ao senhor deputado Jorge Machado.
Eu acho que é importante nesta fase ouvirmos um bocado a disponibilidade dos grupos parlamentares. Na nossa opinião,
na opinião do grupo parlamentar do PCP, esta iniciativa legislativa deve correr efetivamente a tramitação normal, isto é, a fixação de um prazo para a, discussão, para a apresentação de propostas e discussão das propostas de alteração, para depois submeter a plenário. Sendo que da nossa parte, de acordo total para que se ouça primeiro a Associação Socioprofissional.
Isto é da lei.
E da nossa parte apenas reiterar este aspecto que consideramos importante. Todos nós queremos que a luta seja organizada e muitas vezes não queremos, ou sabemos todos nós, as consequências da luta inorgânica. Portanto, viva a luta organizada e não os movimentos inorgânicos. E, portanto,
o que é que querem dizer estes sinais?
A cara de espanto anuiu em concordância depois do segundo argumento. E quando nós falamos da luta organizada, é efetivamente importante dar condições mínimas para que as estruturas se possam organizar. E é disso que estamos a falar deste diploma. É dar as condições mínimas para que uma associação que é representativa de um conjunto de profissionais se possa organizar. E, portanto, nesse sentido, para estabelecer as condições mínimas para que haja efetivamente organização e estruturas que representem os profissionais, é preciso dar corpo a esta iniciativa legislativa e, portanto, da nossa parte, total acordo para que efetivamente se marquem um prazo para a discussão na especialidade e para a votação final, mas se isto naturalmente der resultado em alguma coisa, se houver disponibilidade por parte dos grupos parlamentares, se for para chumar depois em votação na generalidade e especialidade, estaremos que ia perder um bocado de tempo, não é? E por isso era este o meu apelo também para alguma consideração a propósito desta matéria. E disso, Sr. Presidente.
Senhor deputado João Vasconcelos, é fazermos uma audição, não é? Darmos um prazo e ao fim desse prazo, pronto, isto volta para o plenário. Não, isto tem que ser votado.
Os diplomas que baixam às comissões sem votação são discutidos, é feito todo o processo na especialidade, E depois, quando sobe a plenário, é para a votação, na generalidade, especialidade e votação final em conjunto. Portanto, o trabalho que sai daqui da comissão é já um trabalho de especialidade feito. E é por isso que eu fiz aquele apelo para que haja algum tipo de perspectivas relativamente a esta iniciativa. Porque fazermos uma discussão na especialidade para depois não termos resultados concretos não faz sentido. Agora, Sr. Presidente, a iniciativa não sobe a plenário para a votação na generalidade. A iniciativa sai daqui já pronta para ir para a redação final. Portanto, temos que... Não é? Assume as várias votações, isto é, vai pronta para a redação final.
O trabalho vai feito ou não. Só se houver disponibilidades e contributos por parte dos grupos parlamentares no sentido de fazer algumas alterações, mas... Sr. Deputado Bruno Bituino, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À partida, a posição do Grupo Parlamentar do PSD está definida e foi, de certa forma, anunciada. Contudo, se há uma audição para fazer, vamos ouvir o que me tem para dizer e vamos ver até que ponto é que nós conseguimos, com o que tiver depois em cima da mesa de propostas concretas, evoluir, digamos assim, naquilo que é o nosso posicionamento. Portanto, não conseguimos, é nesta fase, dizer mais do que isto. Portanto, siga o seu trâmite, vamos ouvir as entidades e depois volta aqui à Comissão, como temos dado também a dizer, e bem, e nessa fase depois os grupos parlamentares terão de avaliar, terão de voltar a avaliar a sua posição, mas já agora vamos fazer então o processo como deve ser feito, ouvindo primeiro a associação, que foi a única, creio eu, que pediu para ser ouvida neste âmbito, embora não seja a única representativa, mas foi a única que pediu para ser ouvida. Portanto, acho que é o que faz sentido.
Qual é o prazo que sugere, Sr. Deputado João Rebelo? Faz favor, Sr. Deputado João. Vasconcelos, Sr. Deputado João Rebelo, não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que dentro dos próximos 15 dias, duas semanas, penso que para ouvir a associação...
Duas semanas?
Vamos ver se é partida. Parece Sr. que é razoável.
João Rebelo.
Sim, só ia fazer aqui uma... Nós recebemos os contributos da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, da CGTP e dos guardas. Mas não deixa de ser curioso que há alguns comentários que o Bloco de Esquerda deve ter ficado preocupado, porque dizem assim, ainda assim esta proposta do Bloco de Esquerda é muito pouco para os profissionais da Polícia Marítima. Entende, a CGTP indica que este projeto se mostra insuficiente e depois os guardas dizem que é uma proposta muito tímida. Provavelmente que eu vou ter que reler melhor esta proposta, porque se calhar já vai mais no meu encontro na coisa. Mas eles, de facto, falam da questão. Agora, só uma observação. Eles fazem uma questão de fundo, porque esta proposta do Bloco não quis fazer. Foi uma aposta, foi explicado, aliás, naquele momento. Não discute a natureza da própria... Que estas associações são contra, e que no caso das associações, e no caso da CGTP, uma central sindical, são contra a natureza atual da Polícia Marítima, mas que nós concordamos, ou seja, nós concordamos que ela, como está, deve continuar a estar. Mas, seja como for, como a Associação dos Profissionais da Polícia Marítima tem coisas a dizer sobre isso, eu acho bom ouvir primeiro e assim sim discutir, eventualmente, tentar ver se chegamos a algum consenso sobre uma ou duas propostas. Porque a verdade é que eles exercem o estatuto da Associação Social Profissional. Nós temos reunido com eles, ou através da Comissão, ou os grupos parlamentares, é feito, mas é. Eles mostraram algum constrangimento quando necessitam de arranjar tempo para exercer essas funções na Associação Social Profissional. Constrangimentos, por exemplo, à ANS, à UOFA, etc. Eles querem uma outra evolução que nós não é isso que estamos a falar, mas eles não têm esses mesmos constrangimentos. Nós podemos é pensar, eventualmente, numa mesma organização parecida com as associações socioprofissionais das Forças Armadas. Podemos pensar num estatuto parecido. Mas, enfim, admito que temos de tentar de ver se alguma coisa pode merecer maior consenso ou não aqui por nós. Agora, vamos ouvir, de facto, a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. Eu lembro que o Governo estava a trabalhar num estatuto também, não sei como é que aquilo ficou, mas isto também não é sobre isso, isto é outra coisa, mas... temos dependentes também, não sei se já foi a votação final ou discutida em plenário, as propostas do PCP sobre o estatuto da Polícia Marítima. Foram rejeitados. Portanto, por isto não vamos ter outro tipo de avanços nesta matéria. Não sei se o Governo está a pensar aprovar isso antes do fim da legislatura. Seja como for, isto em 4 anos será a primeira coisa, pode ter, sofrer ou não algumas alterações. e, portanto, este trabalho na Comissão e na especialidade pode merecer esse debate. Mas, sim, vamos ouvir num prazo rápido, isto já está há algum tempo, e porque também na própria... Não tem que ser discutido no plenário, portanto, não. Então, é só nas votações, portanto, não temos esse constrangimento, porque, de facto, os plenários estão todos lotados já até... Portanto, sendo votação final, não temos também esse problema. Mas, de facto, vamos pôr um fim a este projeto, acho que 15 dias para ouvir é bom, e depois uma semana para apresentar propostas para quem usei, e acho que lá para o meados do mês de abril estamos em condições para levar ou não alguma coisa à discussão no plenário.
Sim, senhor, o PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para concordar com a proposta feita. Nós, na altura da discussão em plenário, propusemos ao Bloco de Esquerda que se baixasse à Comissão para trabalhos posteriores. O Bloco de Esquerda sabe perfeitamente da linha quase invisível que estará presente nessa discussão. Mas, como em todas as discussões e na minha vida concreta, eu nunca desisto de encontrar essa tal linha quase invisível. Portanto, vamos ver se encontramos aqui uma solução para fazermos aqui uma alteração, uma micro alteração que permita resolver um ou dois problemas que estão presentes e que o Sr. Deputado João Rebelo já identificou. É claro que o Bloco de Esquerda faz uma coisa inteligente, que é não nos questionar sobre naturezas teológicas da Polícia Marítima e, portanto, isso autoriza avanços que me parecem possíveis. E o Partido Socialista, nessa altura, irá ponderar a apresentação de alterações à iniciativa para tentarmos encontrar um consenso.
Sr. Deputado Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, corroborando as intervenções dos senhores deputados, e, efetivamente, e indo de encontro também o que disse o Sr. Deputado João Rebelo, nós não estamos preocupados, exatamente que estas propostas são tímidas, são insuficientes, exatamente para permitir a aprovação, não é? A aprovação dos vários grupos parlamentares. Pronto, é isso que se espera, porque se nós quiséssemos e fosse colocado outras situações, enfim, de acordo com o que nós temos defendido para a Polícia Marítima, sabíamos de antemão que era liminarmente chumbado. Neste caso, temos alguma esperança, e também esperando que os senhores deputados, enfim, de acordo também com a audição que vamos ter, e que, eventualmente, se houver alguma alteração que seja mesmo, efetivamente, mesmo micro, mas da parte do Bloco de Esquerda, gostaríamos que ela fosse como está aqui, né? Como está aqui. Mas pronto, para já... microscópica, pronto, já não será mau. E então, estamos de acordo, exatamente, vamos ouvir a Polícia Marítima, depois dar um prazo, a Associação da Polícia Marítima, depois dar um prazo para as propostas de alteração. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, então vamos perspectivar uma linha invisível em relação a esta matéria e, portanto, vamos ouvir a associação, vamos marcar essa associação e depois, a partir daí, damos um prazo para ver se resolvemos o assunto na comissão e ver o que é que podemos produzir para as coisas evoluírem. Pronto. Neste ponto, estamos conversados e vamos fazer...
Sim, sobre essa questão, eu solicitava apenas que, tendo em conta que na próxima semana não estarei cá, no país, que a audição fosse da semana de 12 a 15, portanto, dá os 15 dias, portanto, nessa semana de 12 a 15, encontrarmos uma data com eles que permitisse. Esse acordo, da nossa parte, facilitava.
Pronto, tomar-se-á isso em linha de conta e vamos ver o que acontece. O que é isto?
É os tais tempos da manhã, bom, dia 6 com...
Não quero falar do outro assunto.
Deste baixou sim, desculpe, baixou por conexão à nossa, se quiser nomear também o relator, que já é o relator principal.
Há aqui um projeto de lei do Bloco de Esquerda que diz o seguinte: autoriza o laboratório militar a produzir medicamentos em falta nas farmácias por razões imputáveis à indústria. Isto está na Comissão de Saúde, não sei se tem alguma conexão com a Comissão de Defesa, não sei se acham que deve ser nomeado um relator para analisar isto.
Por conexão?
Sim. Baixou a Comissão de Defesa pelo assunto, é o Laboratório Militar.
Não,
Baixou à saúde. Oh, Srs. Deputados, isto baixou à Comissão de Saúde, mas digamos que a Comissão de Saúde, nesta matéria, é que é a Comissão âncora. Mas, como este assunto está relacionado com questões do âmbito militar, visto que é o laboratório militar, parece-me que é capaz de ser também útil haver uma apreciação da nossa Comissão sobre este assunto. Sim. Pronto. Então, quem é que faz? É o PSD? Quem é que então? Mas comunicam. Autoriza o laboratório militar a produzir medicamentos em falta nas farmácias por razões imputáveis à indústria. Não sei. Bom, então
indicaremos oportunamente.
Onde é que está o despacho disto? Onde é que está o despacho disto? Onde é que está? Onde é que está? Estava lá escrito quando a conexão, ponto final. Mas eu não tinha essa informação. Bom, Srs. Deputados, temos aqui que tratar das grelhas para amanhã e, portanto, o esquema que aqui temos para as audições da manhã é normal, não é? Primeira ronda de 5 minutos, uma intervenção inicial de 15 minutos. A primeira ronda, grupos parlamentares, 5 minutos cada e resposta individualizada. A segunda ronda, grupos parlamentares, 3 minutos cada e resposta individualizada. E terceira ronda, deputados que quiserem usar a palavra, 2 minutos cada e resposta conjunta. Portanto, é a grelha. Estão de acordo com esta grelha? Diga. Não conseguiu ouvir. Pronto, então, intervenção inicial das entidades, portanto, que é o padrão isto, 15 minutos. A primeira ronda, não é?
Primeiro o partido requerente tem 5 minutos. Depois a pessoa ou a entidade a ouvir tem o resto de 15 minutos, as propostas.
Pronto, e depois, então segue-se o normal, não é? Os 5 minutos. Mais 3 e mais 2. Pronto. Pronto, os senhores deputados estão conscientes desta situação, portanto, é esta a grelha e será para amanhã. Queria também informar a Comissão que na sexta-feira convidámos para, e será recebida aqui na Assembleia, a Secretária-Geral Adjunta da NATO. É o número 2 da NATO. Sexta-feira. Será, em princípio, às 14h30, ou eventualmente, se calhar um pouco mais tarde, por causa das jornadas parlamentares, às 16h. Estamos a... Não é uma reunião, é uma reunião informal. Informal, é um encontro. Porque é assim, o dia não é famoso, porque é uma sexta-feira, dia 1 de março, ainda por cima as jornadas parlamentares do PSD, e que ainda por cima são no Porto, não são aqui ao lado, e, portanto, é um dia que é complicado, pronto, e, portanto, não há marcação de comissão, não há, evidentemente, nem faltas, nem qualquer tipo de situação dessas. E, portanto, o que há é, se houver a possibilidade, e agradecia que houvesse, dos seus deputados estarem aqui, para podermos conversar um pouco com a Secretária-Geral da NATO, que, de facto, tem alguma relevância. Pois? Acho.
Dá-me licença. O Partido Socialista, claro que estará e estará... apresentado com dignamente, mas eu queria propor ao Sr. Presidente que fosse consultado à Comissão de Negócios Estrangeiros, no sentido de que os senhores...
Sim, sim, falaremos com a Comissão de Negócios Estrangeiros.
Obrigado.
Eu, digamos, eu, do seu deputado Jorge Machado, sorriu-se assim sobre esta matéria, mas penso que é sempre útil nós estabelecermos contacto com entidades, mesmo que a gente não goste dessas entidades, não é verdade? E, portanto, seria... Pois... Então tem uma vida complicada. Mas então, é uma senhora, portanto, que é americana e que, portanto, virá cá, vai ter encontros com o Governo, com o Ministério da Defesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, vai visitar algumas unidades que estão em Portugal da NATO e vai visitar as novas instalações da Escola de Comunicações e ligada à cibernética que está a ser construída em Oeiras. E depois passará por aqui. Nós queríamos, em princípio, oferecer um almoço, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros antecipou-se e, portanto, ele oferece o almoço. E nós o que temos aqui para oferecer é um café e pronto, mas de qualquer modo estabelecermos aqui um diálogo. É evidente que estamos interessados em que estejam presentes deputados da Comissão de Defesa, os deputados da delegação da Assembleia da República à NATO, portanto já falei também com o nosso colega Matos Correia, que é o presidente da delegação, e portanto o conjunto de deputados que possa cá estar, seria bom que pudéssemos ter este encontro, né, que é informal, com a senhora secretária-geral adjunta. Para as 4, talvez para as 4, 16 horas. É americano. Não é parlamentar. Teve um processo dentro da administração pública americana. Esteve ligada às comissões e aos departamentos que estudam estratégia. E é uma pessoa muito interessante, que em termos daquilo que é a agenda da NATO e os problemas do momento a nível da segurança, que certamente terá o maior interesse em estarmos aqui a conversar. Sim, sim. Sim. Quer dizer, vale a pena em termos. Sim. Sim. Porque na outra parte, digamos, não é assim tão estimulante. Mas pronto, mas é. Vai ser, em princípio, será na sala do presidente. Naquela onde. Ao lado do restaurante.
Aquela que tem os sofás.
É assim. Pronto, senhores.
Só, não sei se isto é gravado, não faço ideia. Sr. Presidente, nós temos as jornadas parlamentares e, portanto, em todo o caso, obviamente que uma vinda destas tem a ver com a disponibilidade da agenda da Sra. Secretária-Geral adjunta, não o contrário. O Sr. Presidente já tinha formalmente também falado comigo, até no momento da Assembleia Parlamentar da NATO, na impossibilidade de nos fazermos representar enquanto grupo parlamentar no Bloco de Esquerda ou no PCP, portanto, vamos ter essa dificuldade de fazer, mas o que se calhar sugeríamos, mesmo sendo um encontro informal, é que fosse à mesma enviado um e-mail para todos os deputados.
Está bem,
pronto,
será?
Porquê? Porque pode. Pelo menos para as duas comissões faz sentido, para o resto.
Para os estrangeiros, sem dúvida.
Pelo menos para essas duas comissões, sim. Eu digo isto porquê? Eu não faço ideia se todos os deputados do nosso grupo parlamentar nestas duas comissões vão ou não vão às jornadas parlamentares. Mas pode haver alguém que recebendo, digamos assim, informação direta até que possa estar presente. Para já, não podemos dizer mais do que isto. Vamos fazer um esforço para estar presente, mas dificilmente a essa hora cá estaremos, porque as jornadas parlamentares está previsto acabarem à hora do almoço no Porto. Portanto, dificilmente cá estaremos.
Eu, aliás, já agora queria acrescentar aos seus deputados, e se estiverem interessados, a senhora fará uma conferência na Universidade Católica e vamos ter lá também a colaboração do Dr. Jaime Gama, que está ligado a este tipo de assuntos, na Universidade Católica. No dia 28. 28. Sim, sim. Jaime José Matos Gama. Nessa conferência que será proferida pelo. Pois. Pois. Não penso que esteja lá, mas de qualquer modo, quem vai lá estar, portanto, é o Dr. Jaime Gama, o embaixador junto da NATO, é a senhora que será key speaker, é o tema, o futuro da NATO. e, portanto, estarei também eu, na medida em que fiz o convite na qualidade de Presidente da Comissão Portuguesa do Atlântico. E pronto, e portanto iremos fazer essa conferência lá, às 18h30. É quinta-feira. Sim, sim. Penso que é interessante porque são, vamos debater e analisar as perspectivas que se colocam na agenda da segurança em termos internacionais. Mas está aqui, não mostrou na altura. Sim, sim.
Toda a sua cultura em França, e é um francófono,
é verdade.
Teve a oportunidade de dizer, mesmo aqueles que sendo atlantistas têm as maiores dúvidas quanto à NATO, e quanto a alguns comportamentos da NATO, como é o modestamente o caso, nomeadamente porque tem a ver com a intervenção NATO da Jugoslávia, e no Iraque, e no Iraque também, mas nós.
No Iraque a NATO não atuou.
Nós somos alguém focado na nova NATO.
Ter sido criada para garantir a defesa dos valores democráticos e nós fomos a única ditadura, abertamente ditadura, que entrou na NATO e foi admitida na NATO, ao contrário do que aconteceu com a Espanha de Franco, que só muito mais tarde foi admitida. Portanto, foi uma exceção que é uma espécie de pecado original. Parece que nas leituras bíblicas há aqui mais gente mais informada do que eu. É a maçã que a NATO comeu, a maçã amarga que a NATO comeu. Agora.
Bom, senhores deputados, então.
Seguramente será muito interessante com a presença do Sr. Presidente Emérito.
Pois. Damos aqui por encerrados os nossos trabalhos. Portanto, vamos fazer os procedimentos sobre a questão da associação da Polícia Marítima e pronto, e interessarmos aqui os nossos trabalhos e muito obrigado pela vossa presença na sexta-feira às 16h.